Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario e do meu lado esquerdo está o Jomon.
Persona 5, liga e desliga no Switch.
Do meu lado direito está o Lucas.
Dessa vez eu não sei o que falar.
Virou o Jomon agora. E diretamente do Japão está o Jefferson.
Eu também não pensei em nada, mas vamos logo que eu tô com sono. Essa semana, meu pai vai vir aqui me visitar no Japão. E além de matar saudade, eu tô fazendo ele como mula, né? Pra trazer algumas coisas do Brasil aqui pro Japão. E eu queria sugestões. Eu fiz uma listinha básica aqui, rapidinho, foi camisa do Palmeiras pra mim, churrasqueira pra minha namorada, choquito e coisas do tipo. Eu queria saber. Eu tô fora há pouco tempo, mas tem alguma coisa, sei lá, que foi lançada há um ano e meio aí no Brasil que não tem no Japão que vocês podem sugerir? De preferência comida, porque eu gosto muito de porcaria.
Ô Jefferson, com tanto chocolate bom, você foi pegar choquito, mano.
É meu chocolate favorito de infância.
É melhor que chocolate garoto, pelo menos.
O cara leva uma caixa de garoto, né? Que tristeza. Aquele bombom serenata lá, mano.
Ô, puta, bombom serenata é muito bom, cara.
Nossa, tem sempre um hipster pra gostar dessa merda, né?
Eu tô sem palavras, com tamanha...
Decepção?
Talvez, seja a palavra certa. Mas prestígio. Eu acho que você tem que levar melão, hein?
Se eu pudesse, eu levaria, sei lá, bacon e açaí. Que aqui não tem. Agora, melão aqui tem. Não é tão gostoso.
Mas falam que o brasileiro é melhor, velho.
Acho que se você me desse um melão aí, se mandasse um melão e chegasse aqui inteiro, acho que eu venderia, porque é muito caro. E aí eu ia fazer eu precisava, sei lá, coisas industrializadas e que vendem aí e que não vende aqui.
Paraná Jesus.
Eu ia falar isso.
Eu aceitaria qualquer coisa, assim, de refrigerante, mas fico com medo de explodir na mala, né?
Acho que não pode transportar no avião.
Não, você pode se você despachar. Mas, mano, você vai despachar uma mala com Guaraná Jesus Dolly? Mas o que vocês falaram aí, cara? Com uma caixa de choquito e outra caixa de serenata.
Derrete tudo e vira uma coisa só, é perfeito.
Uma bomba da desgraça.
Mas pensa assim, Mario, a questão não é trazer, a questão é que essas coisas não tem acesso aqui. Então, sei lá, você ouve pedidos, mas, tipo...
Continua sem ter, Jefferson. Continua sem ter, cara.
Tá tudo bem. Pediu um miojo de tomate, velho. Eu fiquei assustado. Falei,
pô,
nossa, lá.
Não, mano. Não, velho.
Os lames não estão batendo a saciedade dela.
Não, cara. Mano, quem compra lamen de tomate, automaticamente você fica com 70 anos a mais, assim. Tipo, você come e você automaticamente já ficou velho, assim. É igual
pedir... Eu tô vendo que tem um monte de regra aqui, aparentemente, pra comer.
Tem, eu tô cagando várias delas. Inclusive, pizza de alface, assim, sabe? Ai, meu Deus. Pizza de velho aí que a galera pede, de rúcula. Pizza de rúcula, mano, se você come...
Oh, é bom, caralho.
Nossa, o Jomon tem 80 anos, pronto.
Nessa semana, na Best Buy, aparentemente o cara da Walmart pediu uma transferência para a Best Buy.
Foi isso mesmo, inclusive. Ela tá no LinkedIn dele, viu? Só pra dizer.
Tá no LinkedIn. Eles colocaram no catálogo interno deles 3 jogos que ainda não foram anunciados pro Switch e a gente não sabe como que vai estar a situação desses jogos. Que foi Link, The Legend of Zelda Link to the Past, Metroid Prime Trilogy e Persona 5, os 3 listados para o Nintendo Switch.
É, Persona 5S, só pra deixar claro.
Não, é Persona 5 só, não é?
Eles falaram Persona 5S, então entende-se que o S é de Switch.
Não falaram Persona 5S? Falaram?
É, só Persona 5 mesmo. Só tá Persona 5. Na foto tá Persona 5, traço Nintendo Switch.
Ah, mas vamos considerar que é o Persona 5S e que o S é de Switch?
Não.
Vamos sim, gente, tá tão na cara.
Não, pode estar muito na cara, mas pode ser Persona 5 Smash. E eles fizeram um teaser só pra porra do Joker no Smash, por exemplo. Não vamos pular as etapas, mas é mais um pouco de gás pro rumor de Persona 5 no Switch. Mais um rumor, mais um pouco de gás também pro Metroid Prime Trilogy. E esse Zelda aí que tá perdido.
Então, ó, eu quero começar com o Zelda, porque eu imagino, suponho, que ele vai ser um virtual console da vida, né? Vai ser a versão do Super Nintendo que eles vão colocar no Nintendo Switch. Eles já vão lançar o Zelda Link's Awakening, que vai ficar pro final do ano, e eu não acho que haveriam dois Zeldas portados para o Switch no mesmo ano.
Não, mas não é um port, é um remake, né? O A Link to the Past, eu acho estranho... Assim, dizer que é possível um port da versão original. Mas por que a Best Buy vendeu a versão original? Pode ser realmente outro remake, mas eu acho esquisito.
Eu acho que isso é erro. Três Zeldas é muita coisa pro mesmo ano. Eu acho que eles iriam espaçar. E se a Best Buy tá vendendo esse jogo, no mínimo tinha que ser $40. Aí não dá pra ser a versão original ou alguma coisa do tipo. Pra mim é erro.
Eu concordo com o Jeff, é meio... Assim, dois são os rumores quentes que estão no momento, e um não faz sentido. Então eu também considero isso aí meio que erro da Best Buy.
Então você acha que provavelmente eles estariam listando a Link's Awakening e eles colocaram como a Link to the Past? A Link to the Past. Nossa, eu coloquei o S no meio.
Eu acho que a Link's Awakening já tá listado, porque... Eu não sei, né? A Amazon, ela tem costume, eu não vejo esses os vendedores americanos. Mas normalmente quando anunciam, eles já deixam. Então eu acho que não é uma lista dupla, sei lá, alguém lá de dentro talvez querendo fazer uma graça.
Trollou.
Tá, e o Metroid Prime?
Esse eu tenho fé que ainda vai sair, veremos. Aí como a gente comentou, como são jogos quentes no momento, quando você vai montar alguma brincadeira, você vai pegar o que é quente e talvez o cara jogou esse A Link to the Past pra causar confusão e tentar dar uma credibilidade a esse rumor. Isso é o que eu acho.
Metroid Prime Trilogy tá... Dizem os rumores que já tá pronto e que com o atraso do 4 talvez tenha sido deixado pra depois, mas parece questão de tempo pra eles lançarem. Então nem que não for pra esse ano, deixa de molho. Deixa na listagem já.
Tá, então a gente tá concordando... Não concordando, vocês chegaram nesse consenso, né? Que aparentemente os rumores são só lorotas ou coisas que apareceram, ou pode ser mentira, ou pode ser uma falha da Best Buy, certo?
A falha, eu não sei.
Então, porque o que invalida isso é o Persona 5, no caso. Porque, aparentemente, tá tendo muito rumor de Persona 5 pro Switch.
Assim, pode ser um Persona 5 pro Switch, mas, assim, nada confirma, assim, não é bom todo mundo colocar o hype em cima. Pode ser, fique feliz se for, mas...
Eu vou falar o que tem que ser. Tem que ser paciência de Persona. É isso que o S significa. Exclusivo pro Switch, Persona 5 Solitaire.
Eu acho que eles vão fazer que nem o Final Fantasy XV, que tem aquela versão portátil horrorosa. É, vão lançar a versão de Persona, sabe, mobile pro Switch.
No caso de Persona, não ficaria ruim, tá?
Eu acho que ia tirar a galera, porque Persona aqui já... Eu chuto que eles lançam os caras do Persona aqui no Persona 5 do Switch.
Aí... Você acha que é isso?
Não, mas ia ser engraçado se
fosse. O mesmo modelo, né? Eles pegam os mesmos modelos do jogo e só porta,
assim. Deixa em primeira pessoa também pra pessoa falar que é a mesma coisa, assim. Aproveitando que a gente tá falando de Persona 5, também teve nada a ver com o Best Buy. Ah, não, mentira, teve a ver com a Best Buy, sim, porque foi a Best Buy que mostrou isso também. A Render... Talvez a render do Joker no Smash foi vazada, né? Porque eles colocaram falando sobre os próximos DLCs e deixaram o Joker, tipo, já vai ter o Joker. E uma render ali que acho que até agora ninguém conseguiu encontrar uma fonte.
Eu acho que é a render normal, porque no PS4 ele tem muito cel shading. Outra, eu acho que ele tem mais definição agora pro Smash, e ele tá mais característico como personagem do Smash do que seria do próprio Persona 5.
É, todo personagem tem a arte oficial meio que realista. É só você olhar o Simon ou qualquer outro personagem.
É, tipo, o Cloud, por exemplo, anime mais
perfeito. É, o Cloud, né? Mas personagens que no King K. Rool tem tipo, as escamas de réptil mesmo. Então, se aquilo é oficial ou não, acho que não vai ser... Não faz muita diferença na vida de todo mundo, sinceramente.
Não fala isso que o Jomon vai ficar magoado.
Não, mas eu achei realmente aquela render lá, bem, assim, talvez seja costume, mas eu achei em primeira instância feio pra cacete.
Sério?
É, eu não gostei, eu acho... É que assim, você vê o Joker sempre na arte do Persona 5, né? A Atlas, ela tem sempre, que o Mario falou, a render em cima, né? Todas as texturas, todo o sombreamento. E aí você vê aquilo, é meio... Ele falta a personalidade nele, ele é meio tipo um cara de preto com uma máscara, basicamente, né? Que é o que ele é mesmo, mas...
Fugiu do estilo da Atos, né? Que normalmente é mais colorido, e eles colocaram algo mais... Mais sombreado,
ele, né? Ele não combina assim com o estilo realista, né? Eu acho.
Aham, entendi.
E outra que vai ver aquela... O amiibo dele, nossa, vai ter coisas infinitas brancas embaixo dele pra conseguir deixar ele naquela pose.
um personagem que usa muito cel shade é o Toon Link, e ele não sofreu adaptação quando ele foi pro Smash.
Eu tô tentando... O Link não é cel shaded no Smash, é?
Ele é, não é?
Ele é meio cartoon.
Não.
Ele não é
cel shaded. Não, é verdade. Ele não tem muito cel shading, é verdade.
Ele é cartoon. O que ficou legal no Ultimate é que eles deram muito mais expressões pra ele.
Então é verdade. Então eles provavelmente... Você vai estranhar com certeza o Joker quando aparecer. Acho que ele vai ficar mais realista. Vai ficar tipo os personagens de Jump Force, assim, que quando você vê aquela mão hiper realista e aquela cabeça de Kigurumi,
não foge,
assim.
Não foge, Mario. É assim, tá ruim, mas não exagera.
A gente discutiu em um podcast passado, eu acho que foi dois podcasts antes desse, tá? Sobre o anúncio do VR de papelão da Nintendo, que é o VR Kit, né? Do Labo. Acontece que a Nintendo anunciou esses dias aí no Twitter, não sei se foi só no Twitter, mas enfim, a maior fonte veio do Twitter, é que o VR Kit, ele vai dar suporte a dois jogos clássicos já do Nintendo Switch, que é o Mario Odyssey e o Zelda Breath of the Wild, né? No caso do Mario Odyssey, serão minigames que você... Eu não sei muito bem como é que você vai interagir, mas você vai ser levado pra um dos mundos da praia lá. O Lucas vai saber de cor o mundo, que eu não lembro qual que é.
Peraí, não, são três mundos, né? É o... Ai, puta, me fugiu o nome. Você falou, você falou que eu sei de cor, aí veio a pressão em cima de mim, eu não sei.
Calma, Lucas, calma.
O mundo do chapéu, que é o primeiro mundo, assim, que você não explora completo. Uh-huh. O mundo dos lanches, né? Luncheon Kingdom. E o outro, eu não lembro qual era.
É a praia lá, não é? Tem a praia.
Sim, é da praia.
Não lembro o que acontece na praia.
É da praia, aquele que você joga vôlei, etc.
Esqueci. Ih, caralho.
Acho que é Seaside.
Ah, tá.
Enfim, eles não mostraram detalhes como é que serão os minigames, né? E do Zelda, Breath of the Wild, aparentemente você vai poder jogar o jogo inteiro. Exceto aquele... Você não vai poder pronunciar aquela animação de entrada lá, né? O que vocês acharam desse anúncio?
Primeira coisa que eu quero saber... O Switch VR você tem que segurar com uma mão na cara. Ou ter algum suporte que vai prender na cabeça. Porque eu não vi nenhum suporte que vai prender.
Vai ter que ser jogado com as duas mãos na cara. Você segura o Switch como se fosse controle. Você só coloca o Switch mais perto.
Ah, meu Deus do céu. Então o problema é o seguinte. Eu vou poder jogar o Zelda inteiro, menos a cutscene lá, com esse VR na cara. Como que eu vou me mover? Será que eu vou ser limitado? Esse é o tipo de coisa que eu me questiono. Além do fato do jogo não ter sido feito pra VR inicialmente. Então, eu fico meio cético em relação a jogar o Zelda nessa coisa.
Pra mim, acho que o pior aí é a posição ultra desconfortável que você vai ter. Se tudo estiver funcionando, no mínimo você vai estar, tipo... Eu não consigo pensar alguém jogando Zelda, um jogo do tamanho de Zelda, com as duas mãos levantadas sempre.
Isso. A primeira coisa que eu pensei é desconforto. Esse é o problema. Do Mario Odyssey, eu já não pensei tanto no desconforto, porque como eles anunciaram que são minigames, são coisas mais rápidas. Então eu vou jogar um pouco e eu vou deixar de canto.
É tipo ligar o modo 3D no Mario 3D Land, né?
Pode ser, é que o Mario 3D Land é um bom exemplo de 3D que funcionou no 3DS, acho que o único, na real.
Nada, mas tem cenas específicas que você... que é feito pra 3D, né? Que ele tem aquela parte de 3D. Sim. Então seria mais ou menos isso, partes pequenas que são obrigatórias.
Eu acho que o melhor exemplo de como vai ser jogar esse Zelda é pra quem jogou alguns jogos de realidade aumentada no 3DS. Tem um jogo lá que é aquele de captura de Pokémon com 3DS, lá, que eu até esqueci o nome, Camera AR, lá, não lembro. Dream Radar, obrigado, Jamon. Nossa, eu errei muito o nome. E era muito completamente desconfortável que você tinha que ficar, sei lá, onde você jogava, mas em pé girando que nem um retardado. Eu jogava no meu quarto e eu ficava com vergonha de mim mesmo, né? E eu imagino que o Zelda vai ser a mesma coisa. A diferença é que você vai estar com um papelão na cara. Outra coisa, pelo que eles mostraram no trailer, você vai estar em third person, né? Você não vai estar em first person jogando VR. Então ainda não é tão imersivo também. No geral, apesar de eu achar legal o que eles terem colocado essa experiência VR, eu não testei, não sei como é que é. No momento, eu achei bem mais ou menos. Eu acho que é quase lá, sabe? Eles conseguiram dar o suporte, mas ainda falta coisa.
Eu também concordo que vai ser desconfortável, mas para pessoas que não têm uma TV muito grande ou que gostam de imersão que nem o Mario, acho que se você colocar aquilo ali e colocar, sei lá, um fone de ouvido, vai ser bem imersivo. Tipo, vai ser desconfortável? Vai, mas talvez se você tá num, sei lá, você quer se isolar do mundo num transporte público ou num coisa, funcione. Você vai parecer ridículo e parecer idiota, mas vai servir pra te deixar, sei lá, imerso no jogo quando ia ter muita distração ao seu redor.
É só deitar na cama sem travesseiro e deixar o VR tombado na cara.
Eu pensei nisso, Lucas, mas é impossível, cara. Você vai se virar e aí? Só consegue virar no ângulo de 180.
Ah, já era. Você vai jogar VR sem se mexer.
É, então.
O VR na cara, assim, tipo, eu não sou um cara que teve muitas experiências com VR. Mas no Zelda, em terceira pessoa, seria mais ou menos o que? Um Zelda com 3D ligado, 3DS?
Talvez, é verdade. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que você não vai ter uma liberdade muito grande da câmera. Provavelmente o Link ele vai ficar fixo no centro da tela. Se você mexer a cabeça um pouco mais pra esquerda, ele vai um pouco mais pra direita a câmera, ainda permanecendo o Link na tela, certo? Ele vai ficar aí, no caso, do lado esquerdo. Então, eu acredito que seja mais ou menos o que nem você falou, Jamon.
Entendi. Nossa, só sei de uma coisa. Eu sou pra caralho, eu vou botar esse VR na cara, vai esfarelar essa merda.
Não, tem uma partezinha de borracha que protege o suor. Já que a gente tá falando do VR, e já que eles mostraram que tem a possibilidade de colocar outros jogos nesse VR, existem alguns jogos que vocês gostariam que tivesse suporte ao VR? E se tivesse, como que vocês imaginam que teria esse suporte?
Acho que por obrigação, o primeiro tem que ser aquele de defusar a bomba, que fugiu o nome agora. Keep Talking About Explodes.
É, esse jogo já tem, por padrão, já tem suporte VR, né?
Então, é só eles encaixar lá e acabou.
Mas eu vou te falar uma coisa, Lucas. Você nem precisa ter suporte VR. Você só coloca o Switch na cara e joga normalmente.
Eu me impressionei que o Lucas não falou Metroid Prime.
Não precisa.
Não, mas ia ser muito louco. Um VR e First Person Shooter é a melhor coisa, não é?
Pode ser.
Aí você usa a tromba do elefante como se fosse o tiro.
É que sabe qual é o problema? A minha experiência com jogos de VR de tiro, que eu joguei aqui no PS4, são aqueles jogos de tiro que você aponta pro chão e fica teletransportando entre os lugares, já que você não consegue andar, sabe?
É, isso é horrível, velho.
Então, por isso que eu acho uma bosta um jogo de tiro, no geral, em VR.
Eu não vou falar jogos antigos, mas eu acho que se tem uma franquia que tem uma chance de sucesso com VR, eu faria a Nintendo produzir Pilot Wings. Acho que isso aí daria alguma coisa em VR, já que Pilot Wings é, sei lá, pra você ficar brincando de voar e não tem tanta ação.
E assim, é uma coisa que a Nintendo sempre usou pra mostrar a nova tecnologia também, né, junto com o F-Zero.
É, pior que é verdade.
Sabe que jogo, já que é pra colocar jogo antigo, sabe que jogo eu colocaria? É Duck Hunt. E eu faria uma zapper aí de papelão.
Não, vai ser ruim.
Ah, mas isso aí já em teoria, tem no VR, no Kit VR lá, a arma. Você só colocaria Duck Hunt.
É, mas por favor, faça um Duck Hunt melhorado aí, né? Um 3Dzinho da vida.
E Star Fox? Aproveitando que foi Power Swing, Star Fox não ia ficar interessante?
Se o jogo fosse interessante, aí ficaria interessante, né?
Ó, dessa vez o Miyamoto não pode cobrar que você tenha duas cabeças.
Vai ser outro Star
Fox 64
versão VR.
Vai ser Star Fox 0 VR, e ali eles vão fazer um cockpit de papelão. Você compra, monta na sua casa e fica que nem... Fica dentro do cockpit ali.
Eu acho que você vai ficar enjoado fazendo barrel roll, mas tudo bem.
Não, você não precisa estar first person, é só a sensação de estar imerso ali naquele espaço, entendeu? Então,
seria da hora você dando cambalhota na sua casa pra fazer barrel roll, mas tudo bem.
Nossa.
E agora vamos ao jogo rápido, onde lemos as notícias da semana de forma rápida. E eu não pensei em um slogan melhor, então eu quero jogar o desafio para os nossos ouvintes. Se vocês quiserem um slogan novo, deixem nos comentários. E agora a primeira notícia. A versão de Switch e PC de Yooka-Laylee acabou de receber o update Demastered Nintendo 64 Mode, que basicamente tenta deixar o jogo com gráfico de 64.
Nossa, mas bem merda, hein, gente? Pelo amor de Deus, mano.
Mano, eu recebi isso aí na minha newsletter, porque eu sou um backer do jogo, e eu falo isso com tristeza. E caracas, a Hash in Time é bonito pra cacete, esse jogo ficou só uma bosta.
Infelizmente é isso. Receberam uma grana do caralho e fica um jogo medíocre. Eu não posso
chamar. Mas esse modo aí é feio pra cacete, porque você vê ali em cima, né? A HUD, sei lá. HUD. Você viu a interface em HD e o jogo tentando simular uma televisão.
Nossa, antiga. Uma merda. Eles deixaram tudo com gráfico serrilhado e diminuiu o FPS, acabou. Aí, ó, aparece o jogo de 64. Vai se fuder, mano.
Mas se ficou feio e ruim, então tá bom.
É o 64.
É o 64. É o que as pessoas querem. Ou elas acham que querem. Aí elas veem o resultado e falam, não queria isso.
A ID Software não tem planos para Rage 2 no Switch. Bom, pra quem não viu, é um jogo de tiro. Eu não sei se é no mundo pós-apocalíptico, mas é um jogo de tiro com uns poderes e umas coisas loucas, mas eu não tô interessado.
Essa descrição maravilhosa me interessou bastante.
Tetris 99 teve um update. A versão 1.2.0 permite você configurar a sensibilidade do hard drop, que é quando você escolhe pra cair direto a peça, e mostra uma nova tela de vitória. Que eu acho que não é muita gente que vai acabar vendo isso.
Ah, é, atualizou quando?
Acho que foi essa semana. Semana passada, né?
É que se pá, eu acabei vendo essa tela de vitória e fiquei, nossa, mas tá meio estranha essa tela. Eu não lembro disso.
Você achou que tinha perdido, né?
Não. E como é configurar a acessibilidade?
Então, eu não experimentei. Eu achei até estranho isso, porque geralmente hard drop é você aperta o botão e pá, a peça caiu. Será que você vai cair mais devagar?
Eu acho que é quando você tá abaixando a peça no, pra baixo, né?
Será?
Ele, eu imagino que sim, porque o
hard drop,
quando você toca a peça pra cima, ele já cai direto.
Sim.
É só controlar a velocidade, que às vezes é um pouco lento, né?
Sim, eu confundi, então. Eu acho que é fast drop esse outro que vai rápido e esse hard drop mais lento, sim.
Enfim, tô esperando novos modos de jogo.
Os próximos jogos da biblioteca de jogos do NES foram anunciados, daquele serviço online da Nintendo. Eles serão Punch-Out, Feature Mr. Dream, Super Mario Bros. The Lost Levels e Star Soldier, que eu nunca ouvi falar, me desculpe.
Eu acho impressionante como esses jogos são lançados, aí eu deixo, sei lá, uns 2-3 meses sem abrir aquele aplicativo, aí eu abro e tem 9 jogos novos e depois eu fecho.
Mas nenhum te interessa isso?
Ah, eu gosto, mas sei lá, não gosto de jogar jogo velho, só isso. Eles foram legais na época, ou nem na época, mas eu não sei. Eu não tô usando muito.
Eu só fico triste que, por enquanto, pra mim o controle de Switch acaba complicando a experiência de qualquer jogo do NES aí. E fora aquele menu horrível que eles ainda não arrumaram.
Ah, que tal você comprar o controle de NES Switch? Baratinho.
Mas o menu não resolveu, só se eu quebrar as partes que ele aparece na minha TV.
Mike Tyson publica tweets para a Nintendo a respeito de um novo Punch-Out.
Quando eles anunciaram o Punch-Out vindo pro Switch, né, que é o portzinho pra quem é do... A última notícia, gente, pelo amor de Deus. O Mike Tyson, ele comentou, ele fez uns tweets assim, falando, ah, pô, da hora, Nintendo tem o Punch-Out agora no NES, só que eles só dão uma brincada, o Mr. Dream, alguém fala pra Nintendo, tipo, em quem que vocês pensam quando vocês escutam um Punch-Out, né? Em seguida, ele comentou, fiquei sabendo que a Nintendo tá fazendo um novo Punch-Out sem me contatar, ele não será os meus knockouts fizeram esse jogo.
E ele tá errado, e provavelmente ele tá falando bosta.
É, parabéns pra ele, querendo chamar um pouco de atenção.
Ou a Nintendo, ou tipo, alguma parceria com a Nintendo, e a Nintendo fez isso pra gerar publicidade.
Nem a pau, o Mike Tyson, ele tem uns probleminhas lá que a Nintendo não vai contatar ele mais.
E eu não sabia que ele ainda tava vivo, mas tudo bem.
Primeiro trailer do filme de Dragon Quest é exibido e ele mostra pra gente o estilo da CG.
Eu achei esse filme muito bonito, muito, muito bonito.
O nome do filme é Dragon Quest Our Story, é isso?
É, Your Story, não é? Our Story. Não
é uma coisa, é um pronome story.
Uh-huh.
Isso se eu acertei a classe do Your, né? Mas é bonito, causou estranhamento numa galera que ele não é estilo Akira Toriyama.
Uhum.
E assim, dava pra fazer talvez, porque o Dragon Quest 11 mostra que dá, mas, mano, parece um filme americano, assim, se lançar aqui, passa por um filme americano fácil, na minha opinião.
O filme americano, você tá elogiando o nível da qualidade da CG.
É, né? Exatamente, é uma, não é a CG porca de Pokémon, é uma CG decente, já criticando o filme do Mewtwo que vai sair.
O cara perde a chance.
Concordo, achei bonito. Só que eu não conheço praticamente quase nada de Dragon Quest. Não tenho muito interesse na série. Então...
É a história do Dragon Quest 5. E esse aí é um dos mais elogiados. Mais bem elogiado.
Então eu vejo o filme e não jogo o jogo.
Pode ser, ou se não joga o jogo e assista o filme. E compara os dois.
E dá tempo, hein, Lucas?
E agora para a última notícia, que na verdade é um rumor. De acordo com uma fonte coreana, é possível que Octopath Traveler saia para o PC.
Que saia pra tudo desde que a gente receba a continuação. A gente, né? Desde que saia uma continuação melhorzinha.
É, eu acho difícil a Square fazer alguma coisa exclusiva pra Nintendo, sabe? Por mais que ele tenha surgido como um RPG exclusivo pra Nintendo. Sei lá, se esse rumor for falso, eu acredito que em algum momento Octopath Traveler vai chegar pro PC.
O dinheiro da Nintendo sobre exclusividade acabou.
É, mas não é estranho, tipo, o Octopath Traveler sair e os outros dois anteriores, que são os Bravelers, não saírem da exclusividade ainda?
É porque eles são ruins, cara.
Medíocre.
Eu acho que não tem muito a ver com isso. Tem mais a ver com você ter um trabalho muito grande pra sair do 3DS para as outras plataformas.
É verdade,
E com Switch e PC tá logo ali. Às vezes nem saia pra Xbox ou pra PlayStation. É só pra PC mesmo que eles abriram mão.
E agora vamos ao anúncio da semana. Littlewood terá versão para Nintendo Switch.
Eu só quero lembrar que esse jogo, ele foi anunciado em algum Kickstarter da vida. E pra quem ainda não viu, ele é um jogo que você constrói uma cidade. É, tem uma historinha lá, que é depois de uma época que os heróis enfrentam grandes vilões lá, que destruíram o vilarejo, eles precisam reconstruir, tá? É, ele ganha arrecadação, ele vai sair em maio, acho. É, e aí eles já anunciaram que vai sair pro Nintendo Switch. Agora eu não sei se ele vai sair junto com o lançamento original de quem apoiou no Kickstarter da vida.
Eu olho pra ele, assim, julgando totalmente a capa aqui, sendo bem preconceituoso com o jogo. Parece uma versão regredida de Stardew Valley, sabe? Se fosse 8-bits.
É, ele é bem simples, a parte gráfica é bem simples, mas a dinâmica do jogo é bem completinha.
Não, sim, sim, eu imagino. E agora vamos aos lançamentos do Switch na semana passada. Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy.
É o mesmo jogo que já foi lançado, né, pra 3DS, já foi lançado pra iPhone, pra iOS, pra Android, acho que também. Agora chegando no Switch. Que não é ruim, tá? Quem não jogou Phoenix Wright, aproveita essa oportunidade pra pegar o jogo.
É, são, não sei quanto tá o preço aí, mas... ou vale no 3DS melhor, né? Deve ser mais barato. Mas é uma boa franquia.
É, se você quiser, espera um pouco. Não compra agora, que é sacanagem.
É, jogo da Capcom normalmente entra em desconto, em algum momento.
Max Termination Force.
Esse jogo ele é bem simples, a ideia dele é que você vai matando chefes em sequência. Mas, por exemplo, é meio que um jogo de plataforma, só que você só enfrenta chefes, né? É, bom, não sei, é meio que um modo survival de Mega Man, pra quem gosta de Mega Man, etc. E o herói, ele faz movimento simples.
É, se é matar chefe em sequência, eu lembro de Cuphead, ou é por fase?
Não, é meio que Cuphead mesmo. Mas a mecânica é meio parecida com Mega Man mesmo. Mas exceto você adquirir poder. Você não adquire poder, a mecânica dos personagens é bem simples.
E o último lançamento, Super Dragon Ball Heroes, World Mission.
Eu não sei por que a gente listou isso, na verdade, porque esse jogo ele é bem simples também, ele foi lançado no dia 5, e é um jogo de cartas de Dragon Ball. O problema é que, pra quem viu os trailers, eu não peguei esse jogo, obviamente, ele não fala quase nada do jogo, ele só mostra uma CGs entre os personagens, e que provavelmente não tem nada a ver com o jogo. É, quem pegar, avisa aí, cara, pra falar se o jogo é bom ou não, provavelmente não é bom, e a expectativa que eu acho é que seja alguma coisa parecida com a mecânica do Dragon Ball do Super Nintendo, que você tinha as cartinhas e você ia manipulando os personagens em turnos.
Dragon Ball tem que ser porradaria.
Mais um caça-níquel.
E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde nós lemos os comentários que vocês deixaram na página do episódio. Nós tivemos alguns comentários essa semana, e eu vou pedir para o Jomon fazer as honras, por favor.
O primeiro comentário é do René Augusto, e ele comentou que ele já teve um podcast no passado, que foi entre 2015 e 2017, e que sabe, ele está falando sobre nosso desabafo no final do cast anterior, assim, né, que foi uma resposta, um desabafo entre aspas. E ele fala que conhece as dificuldades de produzir conteúdo, e fala que acompanha a gente desde 2007 e viu a gente evoluir com o tempo.
2007? 2017?
2017. Isso. Ele viu a gente antes de a gente entrar no Lipari, mano. Ele tava lá. E que ele falou que a gente realmente influencia a vida dos ouvintes, nem que seja deixando a segunda-feira das pessoas mais alegres e divertidas. E mandou um abraço.
Acho que muitos comentários acho que vão ser comentando em relação ao nosso desabafo, que nem o João falou. Não foi um desabafo, mas né, foi só uma explicação de como a gente queria mais saber como é que os ouvintes se sentem, né? E eu gostaria muito mais de ouvir mais sobre isso de vocês, assim, tipo, quando que vocês escutam, em que situação, qual dia, qual horário, enfim. Mas obrigado pelas palavras, Renê, e manda o seu podcast pra gente ouvir, cara. Era de games, não era? Coloca aí no link, cara.
É que acabou, né? Mas...
Mas ele deve ter alguns arquivos ainda.
É, pode ser.
Eu só queria comentar que realmente é difícil fazer podcast, principalmente quando você tá num fuso horário diferente. Aí o pessoal manda mensagem, eu tenho que bloquear a notificação, senão eles me acordam.
Cara, o Jefferson é o que mais se foge entre a gente, cara, na boa.
Eu acho que quem edita também sofre um pouco.
Eu considero que tá uma média aí boa. O próximo comentário é do Jean Madri, que foi quem fez o comentário, que a gente fez o desabafo e por aí vai. É, e ele falou que eu acertei, então ele ouve por causa da nostalgia, né? Que ele começou a escutar pela nostalgia, e que ele falou que estava garimpando o podcast e chamou a atenção. E que mesmo ele não podendo jogar na época, ele era fã de Nintendo, de Pokémon, de Mario, e das franquias em geral, né? E ele mandou um obrigado aí pra gente continuar sempre.
Cara, fala pra gente... Como que você garimpou o podcast? Onde que você foi pra você começar a encontrar a gente? Se foi no Google, se foi no Spotify? Eu tô bem curioso pra saber isso.
O Mario tá fazendo já pesquisa, assim, pra ver onde que tem que investir, né?
Fazendo analytics já.
Ah, tô curioso, cara.
Tava tentando achar indicadores aí pra fazer uma pesquisa.
Só queria falar que é legal ele ter esse interesse sobre jogos antigos, mas se não for só pelo fato de curiosidade histórica, eu acho que tem muita coisa nova que ele não precisa ficar correndo tanto atrás, até porque a maioria dos jogos antigos envelhecem e sempre pecam em alguma coisa ali, aqui e ali. Então, aproveito pra jogar as coisas novas também, que eu acho que vale mais a pena.
Mas as antigas são mais baratas, Jeff.
É, se for esse o argumento, sim. Você joga o que seu bolso comporte.
É, a não ser que você queira jogar um Earthbound original Super Nintendo, aí vai ficar complicado.
Vai ser doloroso. É, o terceiro comentário é do Lawless Ue. E ele comentou que sempre ouve os podcasts, mas como ele não fica muito tempo em casa, ele faz o download e escuta no caminho para a escola e para o trabalho. Ele comenta que começou a ouvir no final do ano passado e gosta bastante desde então.
Escola? Será que ele é menor de idade? E trabalho?
Pode ser faculdade, né? E eu falo que eu tô indo para a escola quando eu tô indo para a faculdade.
Você fala recreio também quando faz intervalo do almoço?
Agora eu falo intervalo porque no cursinho me deram muito. Falaram, me xingaram muitas vezes que eu falava, agora é hora do recreio.
Você chama o professor de tio ou tia também?
Isso eu nunca fiz, né? Professor, eles ensinaram a ter respeito.
Nossa, o cara não teve infância, mano.
Ele pode ser aprendiz, ir na escola e trabalhar com mais de 14 anos em alguma função de aprendiz.
É, normalmente escola técnica, né? É bem possível. Mas aí talvez ele tenda a ser um dos ouvintes mais novos que a gente tem.
O que é um milagre gostar de Nintendo, né? Porque aparentemente a galera mais jovem tá deixando esse lado.
É, tá, só tem jogos violentos como Minecraft, Fortnite ou Minecraft. Ou Apex Legends.
Ou... O que foi? Eu jogo Apex, não critica, não.
Não, ele só tá citando a violência.
Ah, tá. Você tá jogando com a galerinha de 13 anos aí, cara.
Tá ligado, eu escuto xingar minha mãe quase todo dia.
O número X comentário é do Roger.
Quarto.
Boa, Mário.
N-1 aí, não é?
N-1. Ele falou que foi um ótimo podcast e que ele gosta quando a gente tem temática diferente, que não é de notícia, mas a gente não esquece as notícias.
Tá bem mais raro a gente fazer podcasts mais temáticos, mas é porque a gente não para muito pra discutir hoje em dia. Então, mano, eu acho que fica uma abertura pros ouvintes sugerirem algum tema atual que a gente possa envolver em uma discussão rápida no Nintendo 3. Eu acho que é válido isso.
Eu tenho curiosidade de ouvir o que o Rodney não gosta, mas tudo bem.
É, fala aí também, Rodney. Fala pra gente o que você não gosta, mano.
Aí ele fala não gosta de um de nós, né,
velho? Joga bom e sai correndo.
É, ele também perguntou a nossa opinião sobre o projeto de lei para a criminalização de videogames. E se é o momento de buscar mais culpados pelas últimas tragédias, se o buraco é mais embaixo. Então, uma ideia geral. E ele falou pra gente continuar com o ótimo trabalho e continuar jogando jogos retrôs. Então, essa aí fica pro Jeff.
Você acha que eu tenho quanto tempo da minha vida pra ficar perdendo com, sei lá, anotando password?
É, eu vou comentar rapidinho da questão, essa polêmica que deu recentemente aí, né, por causa de um deputado que eu esqueci o nome, mas eu vou lembrar em breve.
É, o partido que você conhece?
Não, é o PSL, não
é? É.
Ninguém conhece, obviamente.
Não, é o partido que todo mundo, é o partido que tá na boca do povo.
É lógico. Gente, eu vou tentar fazer o comentário mais apartidário possível, mas eu quero comentar em cima da lei. Eu li o projeto de lei, ela tem 3 páginas, tá? Em nenhum momento ele fala o que são jogos violentos. Ele só sugere que existem crimes acontecendo por motivados por jogos violentos e sugere a criminalização de jogos violentos, tanto de desenvolvedores, quanto de consumidores, quanto de quem está distribuindo o jogo. Enfim, todo mundo vai se fuder se essa lei for aprovada e, de alguma forma, considerando que eles iriam determinar o que é um jogo violento também, né? Porque senão qualquer tipo de jogo pode ser violento. Agora, só dando um patamar mais recente, eles fizeram uma votação popular, 99% das pessoas desaprovaram essa lei. O que aconteceu é que essa lei ela ia ser arquivada, mas ela foi anexada a uma outra lei mais antiga, e essa lei entrou em pauta. Então, perigoso, porque as duas leis podem passar, assim, ela pode ser anexada a uma outra lei e de novo, a gente pode se fuder.
Aí vai acabar a Estação 64, gente.
É um podcast perigoso isso aqui?
É
no mínimo violento. Mas assim, entrando um pouco mais na parte do Apple Maker de procurar culpados e tal, é muito difícil, assim. Eu acho que tem pesquisa. Agora vai me faltar a fonte, mas se não me falha, tem pesquisa que indica assim, que existe uma banalização de violência, mas isso não é só com videogame, né? Existe com filme, com tudo que uma pessoa vê. E os jogos, eles têm faixa etária, né? Teoricamente, você não pode deixar uma criança jogar. Não é aconselhável você deixar uma criança jogar GTA, por exemplo.
Né? É, eu acho que não.
Com violência. Então, tipo, os jogos, eles... Assim, apontar um culpado, só um culpado é impossível. Assim, é você reduzir muito o problema todo que é. Mas, obviamente, os jogos, eles têm parte. Se você acostumar uma pessoa com violência, tem parte. Mas, se fosse só os jogos, mano, ia ser muito mais fácil, mas, infelizmente, não é uma resposta.
É, eu acho que... O que aconteceu é que as pessoas estão culpando os jogos por uma facilidade, né? É muito mais fácil você culpar os jogos e ir lá e tomar proveito da situação. Tomar proveito da situação aconteceu o caso em Suzano e 6 dias depois o deputado ele sugeriu, ele fez esse projeto de lei e foi enviado para a Câmara, tá? O que eu acredito isso é uma estratégia para que você, como deputado, você tem que ter projetos aprovados durante sua carreira política, né? É isso que vai levantar seu nome e enfim. Ele se aproveitou desse momento em que tá todo mundo discutindo sobre a criminalização dos jogos, a participação dos jogos nessa banalização dos jovens em relação à violência, né? E, enfim, como isso estava sendo discutido, eu acredito que ele acreditou, enfim, que teria aprovação dentro da Câmara de uma forma mais automática, né? Por causa da situação que aconteceu. E mais acelerada por causa da situação que aconteceu, né? Por causa do massacre que aconteceu. Enfim, esse cara, a outra lei que ele tinha... tentado passar também, não foi aprovada, ele foi arquivado, ele tá tentando passar de novo. Isso já aconteceu no passado e não passou. Eu não acredito que essa lei vai passar, tá?
Só pra concluir, eu não ficaria preocupado, não. Eu acho que jogos violentos dá muito dinheiro, então não tem nem chance desse negócio ser vetado, e fora que também não dá pra definir o que é violento ou não, né? Depende de cada um. Então acho que é só a título de curiosidade mesmo, porque é só alguém querendo chamar atenção e aproveitando da situação de fato.
O preço é violento, mas vamos lá.
O que me deixa triste na situação é que, ao invés da gente estar tentando discutir a real situação desses crimes violentos estarem acontecendo, a gente está procurando culpado em cima de questões mais superficiais. Que, no caso, eles estão tentando criminalizar os jogos eletrônicos, né? Tentando culpar os jogos eletrônicos, que eu acho que é uma primeira camada de procura, de entendimento do motivo disso estar acontecendo. Não é o caso de entretenimento, mas é de entretenimento que incita violência. Eu acho que não é esse caso. Eu acho que são situações muito mais internas, muito mais densas, muito mais profundas do que simplesmente jogos violentos que despertam a violência em um jovem, assim. E me deixa triste. Isso não está sendo discutido.
O último comentário é do César Monte. E ele comenta sobre o remake do Link's Awakening. Pronto, se a gente tá tudo bem, se a gente tá beleza, e a gente tá beleza, eu acho.
Eu preciso cortar o cabelo, mas...
Tá meio beleza.
Qual que é a parada de cortar o cabelo aí, mano? Tem cabeleireiro, é normal, é igual no Brasil, não é?
Cara, eu vou num que custa 1.000 ienes, que é o mais baratinho, e eu falo... Corta curto e eles não entendem nada e cortam do mesmo jeito, e depois passa o aspirador na cabeça e fica tudo certo.
Aspirador?
É, pra tirar o cabelo. Eles passam aspirador na cabeça.
Aspirador de chão, assim, que nem a gente usa pra tirar pó.
É, imagino que eles não usam pro chão e pra cabeça, mas assim, um aspirador.
Ô, Jeff, fica a dica, olha nos olhos do cabeleireiro e fica falando, me decai. Ele vai entender.
Mas ele entende de qualquer jeito. Eu só peço pra cortar curto.
Então é em todo lugar do mundo que o Mario também tem, acho que, um problema com o cabeleireiro.
Mano, a história vai longe, cara.
E o Cesar Monte, ele comparou o Zelda Link's Awakening com o Ocarina of Time, que o Ocarina of Time foi o primeiro, nas palavras dele, foi o primeiro remake de Zelda 3D pra depois virem os outros. E ele perguntou se a gente acha que o Link's Awakening pode ser um primeiro de vários Zeldas 2D, de remakes de Zelda 2D. E perguntou a nossa opinião sobre isso.
Eu acho que o Ocarina foram portes, né? Aqui, pra mim, a palavra remake é quando inflige, assim, você mudar drasticamente o gráfico do jogo, sabe?
Foi um port remake, né? Eles consertaram algumas coisas e não consertaram outras, né? Pioraram algumas outras.
É, eu já vi vídeos assim analisando que tem coisa tecnicamente que ferra. Principalmente, por exemplo, o Majora's no 3DS tem uns speedrunners que não conseguem nem jogar o jogo por causa de uma alteração de física bem pequena, sabe?
É, deixa eu só explicar a diferença, tá? O port é quando eles adaptam o jogo pra uma plataforma diferente. O remake é quando eles refazem o jogo.
Então, mas aí o Zelda Ocarina of Time...
O Ocarina of Time, ele é um remake.
Pode considerar um refizeram? O jogo é muito parecido com algumas coisas que mudaram, entendeu?
É que eles refizeram pro 3DS, né? Eles não pegaram o código original e adaptaram pra rodar no 3DS, porque até os gráficos são novos.
E o que é um remaster, Mario?
Melhorar o nível gráfico pra situação mais atual. Eu acho que é isso. Agora o remaster você me pegou de jeito, assim. Tipo, não tem uma definição pronta pra remaster.
Mas se for assim, acho que dá pra considerar os do 3DS remake... O Wind Waker é um remake, o Twilight Princess, um port ou um remake?
É um port adaptado pra mecânica.
Eu vou definir, quando você não gosta é port, quando você acha que legal é remake.
Pode
é
ser.
E é assim que deveria ser usado, mas voltando à pergunta, eu acho bem válido o que ele colocou. Eu acho que talvez seja aí uma fonte de renda que a Nintendo encontre em lançando... Zeldas 2D e refazendo e povo comprando. É bom pra cumprir o calendário de jogos.
E eu acho, tipo, os Zeldas 2D, muitos deles, principalmente os mais antigos, eles envelheceram meio que mal, assim. Eu tenho muita vontade de jogar os Oracles e eu não consigo, eu acabo perdendo interesse porque o mapa é muito pequenininho, você vê que é uma mecânica bem mais arcaica. E eu acho que eles se beneficiam, sinceramente. Tipo, o Link's to the Past, ele ainda é legal de jogar. Os de Game Boy já ficam um pouco mais difíceis.
Só sei que ninguém comenta do Minish Cap, e eu espero que um dia ele tenha um remake, porque eu adoro esse jogo.
É, e um remake de Zelda 1 ia virar tipo um mini Breath of the Wild.
Pra você que ouviu até agora, já sabe, né? Já comentei, mano, há mais de 151 episódios aí. Mas enfim, entre no nosso site e comente tudo o que você achou do episódio, na página do episódio, obviamente. Se você gostou ou não gostou, se você tem críticas ou perguntas, mandem perguntas pra gente, comente, interaja conosco, que a gente gosta disso. A gente vai continuar lendo nessa sessão de interação com o ouvinte sempre. Também não deixe de nos seguir no Spotify, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Por favor, faça isso que a gente também se favorece do apoio de vocês em todas as nossas outras redes. E nos avaliar no iTunes, que vai ajudar muito o nosso trabalho. É isso e até a próxima.
Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.